estamos aqui juntos outra vez, seguindo as pegadas daqueles filósofos renascentistas. E Fitino, como muitos desses outros filósofos, volta-se para as raízes, a cultura clássica, mas trazendo uma nova leitura, uma compreensão do ser humano, do mundo, da natureza, que introduzisse essas ideias, essa forma de pensar e essa transformação na vida, em sociedade, no seu contexto histórico. Ou seja, apesar de ter raízes clássicas, o Renascimento traz as suas próprias características e se adapta àquele momento histórico, àquela sociedade que estava emergindo na época, nesse período do século XV, que é exatamente a época em que vive Marcílio Fitino. Ele era filho do médico pessoal da família dos Médicis e teve contato então com Cosme de Médici, que havia se entusiasmado muito pela obra de Platão através de Gemistocleto. E assim, esse entusiasmo em relação à filosofia platônica é transmitido para Fitino, e Cosme confia-lhe a tarefa de traduzir as obras de Platão para o latim. Já que naquele período, imaginem vocês, havia pouquíssimos resquícios dessa obra de Platão, que por uma série de razões havia desaparecido e não se podia ter acesso. É interessante nós pensarmos um pouco isso, porque hoje nós temos um acesso tão fácil, tão livre a todas as literaturas, todos os escritos de muitas épocas, uma facilidade enorme de tradução. E nessa época não tinha a obra original, não tinha a tradução, as pessoas não falavam muitas línguas, e então isso foi um papel muito importante que Fitino vai cumprir nesse período. Cosme de Médici, percebendo seu potencial, lhe doa uma vila em Carede. E exatamente aí, em Florença, que vai nascer a chamada Academia Platônica Florentina, onde vão se reunir esses filósofos para compreender o pensamento de Platão. E Fitino vai se debruçar, então, sobre essas traduções e não só traduzir para o latim, mas principalmente entender essas obras e ressignificar esse pensamento que havia sido, de certa forma, esquecido um pouco no período da Idade Média e trazê-lo de volta para o mundo renascentista. E havia muitos participantes dessa academia, era um centro cultural, um centro de filosofia, onde participou, por exemplo, Pico della Mirandola, Botticelli, bastante conhecido por todos nós. E assim ele aprende para traduzir de maneira mais fidedigna a língua grega. E esses livros começam a vir de Constantinopla, porque Constantinopla teve esse momento da invasão e da queda de Constantinopla, e as pessoas que queriam preservar a sabedoria acabaram encontrando como um ponto importante, um ponto de cultivo da filosofia, a cidade de Florença. Além disso, o Banco de Médici, com todos os seus potenciais financeiros, consegue reunir várias obras através da Europa e vai trazendo tudo isso para Marcílio Fitino. E então ele demonstra essa gratidão que possuiu ao seu mecenas em várias passagens de sua obra. No livro dele, chamado De Vita, ele declara: "Eu, o menor dos sacerdotes, tive dois pais, Fitino, o médico, e Cosme de Médici. Do primeiro sou nascido, do segundo renascido. Aquele confiou-me a Galeno, médico, enquanto este me consagrou ao divino Platão." De modo, então, que ambos confiaram a Fitino a um médico, Galeno, médico do corpo, e Platão, um médico da alma. E essa foi a trajetória, a dedicação de vida desse que foi filósofo, que foi médico, que foi tradutor, astrólogo. E ele então se debruça sobre obras clássicas ou obras mais antigas do que o período clássico e traduz os hinos órficos, traduz obras de Zoroastro, Corpus Hermeticum, as obras todas de Platão e também os neoplatônicos, porque era uma forma de complementar, de trazer à luz, à visão mais profunda, os pensamentos de Platão. E assim vem as traduções das Enéadas de Plotino, Porfírio, Jâmblico, Próclo, ou seja, livros que iam chegando por causa desse poder financeiro da família Médici, e ele se debruçava e depois ia gerando essas relações e essa transmissão de todo esse pensamento. Para vocês terem uma ideia, a Biblioteca Médici chegou a ter 10 mil manuscritos e, com o tempo, foi aumentando isso para que posteriormente fosse transferida à Biblioteca do Vaticano, inclusive. E Fitino tinha uma ideia muito clara acerca do propósito dessas traduções. Por que eu quero buscar esses autores clássicos? Por que eu quero trazer essa obra novamente à tona nesse momento histórico? Porque havia nessas obras, então, respostas importantes para questões necessárias, tanto do ser humano, do mundo, da história, de tudo que a gente está sempre se perguntando. E uma frase muito interessante que ele diz mostra bastante que o propósito não era um intelectualismo, uma erudição. Ele diz exatamente assim: a bondade é mais útil aos homens e mais grata a Deus do que a erudição. E assim, Fitino faz as suas traduções e também elabora suas obras. E uma obra bastante conhecida é a chamada Teologia Platônica, considerada a grande síntese do seu pensamento, onde ele procura conciliar platonismo e cristianismo. Porque a gente deve lembrar que havia uma dificuldade, um certo conflito em unir essas duas formas de relação com os princípios, as causas profundas, a filosofia e a religião. E ele traz essa visão de que era sim possível unir esses dois elementos. Essa união iria fazer com que então todos os conflitos que às vezes aconteciam, divisões, pudessem estar intimamente ligados e respondendo a essas necessidades humanas. Então, ele encontra um ponto de confluência dessas duas formas do ser humano através da obra de Platão. Na sua obra, por exemplo, De Vita, ele prescreve uma série de cuidados de acordo com esse preceito latino: mens sana corpore sano. O corpo não deve ser um empecilho para a busca da verdade, que só é alcançada plenamente com a alma. Então, não é lícito cuidar apenas do corpo, esquecendo-se da alma, mas também é insensato descuidar-se desse instrumento da alma. Mostrava também que o universo está em constante movimento, ou seja, há uma corrente contínua de energia que se espalha de cima para baixo e regressa de baixo para cima, formando uma espécie de circuito espiritual, esse movimento circular ascendente. De onde partiu tudo, que é esse centro, como uma forma de retorno a esse centro. Ou seja, Deus, que seria o centro de tudo, confunde-se com o próprio bem. Esse elemento que é a síntese de todos os universos, de todas as ideias, essa presença dessa totalidade que se difunde a partir de uma raiz, de uma essência. Para essa multiplicidade do universo. A beleza, então, também nas palavras de Fitino, vai ser esse raio de Deus, infuso nos quatro círculos que giram constantemente em torno de Deus. Portanto, esse universo, ele é movimento, ele é evolução, ele é vida, e esse processo da vida toda vai levando as almas e todos os universos em direção ao seu próprio centro, em direção à totalidade, que é Deus, ou, na linguagem platônica, é o bem. Portanto, assim como a filosofia é amor à verdade, devoção à sabedoria, a verdade e a sabedoria são Deus, são divinas. Isso conclui então que a filosofia não é diferente da religião. A religião é exatamente a mesma que a verdadeira filosofia. E esse é o argumento dele. Eu não posso dissociar esses dois caminhos humanos. E isso é interessante historicamente, porque se a gente imaginar que esses caminhos estavam sendo trilhados com uma tendência a dividir, vem essa força de união muito importante, de tal maneira que também, por consequência, unisse as culturas, unisse os seres humanos, unisse as formas de pensamento, nesse propósito de uma tolerância, de uma fraternidade humana, que era sempre esse objetivo, não só a sabedoria, mas a união entre todos os seres humanos. E assim ele foca, como os renascentistas, era comum a no ser humano, é o chamado humanismo renascentista, mas não havia um esquecimento de Deus, como pode parecer a princípio. Não, era uma renovação humana. Através do homem, toda a natureza criada, porque o ser humano pode escolher esses caminhos e viver esse caminho conscientemente, essa natureza criada vai ser devolvida à sua forma verdadeira. E vai ser levada de volta a Deus. E nesse processo do retorno ao bem ou a Deus, a alma seria o elemento intermediário, porque ela tem esse papel de mediadora. No ser humano, ela teria uma faceta dupla, uma espécie de luz dupla, uma natural voltada para as coisas desse mundo, para uma luz mais visível, mais objetiva. E uma outra faceta que é a divina e infusa, que tende sempre ao divino. Assim, ela se expressa, essa faceta mais sutil e profunda da alma humana, como a imortalidade, seguindo as ideias de Platão, da chave que a imortalidade está presente na alma humana. Porque ela participa sim do infinito, ela faz a ponte entre esse mundo eterno e o mundo passageiro e funciona exatamente como uma força, um meio de ligação desses dois mundos. Assim, Fitino mostra claramente que o ser humano tinha essa liberdade de movimento, essa liberdade de escolha. Através de uma visão clara da divisão do mundo de forma tripla. Haveria essa providência, essa parte que governa o mundo espiritual, como uma espécie de lei, o destino que dirige os seres animados e a natureza que dirige os corpos. Então eu teria como o mundo dos corpos, o mundo das almas, que é essa intermediária e esse mundo que é a referência, o modelo, que é o mundo divino. E o ser humano poderia ser então esse que escolhesse livremente participar de que mundo ele quer, ou exatamente fazer o caminho de retorno a esse mundo divino. Ele pode então ativamente eleger estar em um desses três mundos. E a força que vai dar ao ser humano esse movimento e esse impulso em direção ao mais elevado é o amor, que segundo Fitino vai ser despertado pela beleza. Essa força do amor permite à alma cumprir sua função mediadora. e retornar ao bem e a Deus. A beleza que eu vejo no mundo é uma forma de despertar esse elemento que acorda essa força que está latente no ser humano e faz relembrar a sua origem, faz trazer de volta na alma essa vontade de participar de um mundo harmônico, luminoso. E assim o amor tem esse papel tão bonito, né, de devolver-nos a integridade quando nós estamos divididos, de nos levar de volta ao céu, de colocar cada um no seu lugar, fazer com que essa expressão de vida que cada ser do universo tem participe dessa totalidade. De tal forma que ela expresse então a beleza e se sinta e viva uma conexão harmônica, uma participação ativa dentro do todo. Então, assim, ela se torna plena, bela, feliz, viva, porque, embora ela esteja diferenciada, porque esse é um mundo múltiplo, ela está lembrando o seu fio de ligação com o divino. E quando ela vive com essa consciência ativa e conectada com o todo, ela pode ser plena, pode ser feliz, pode ser bela. E esse sentimento tão sublime que é o amor vai acendendo então na alma do ser humano uma alegria que se renova sempre, fazendo que a gente esteja constantemente com essa felicidade suave, doce, e a presença da gente no mundo, a presença das ações, a expressão humana vai sendo sempre essa beleza, essas coisas tão suaves, tão dignas, tão nobres no sentido ético, né? A nobreza que mostra-se através de ações que são verdadeiramente éticas e que as obras artísticas do Renascimento nos mostraram tão bem. A beleza, então, para Vitino, ela não nasce do corpo, ela nasce quando o influxo da sua essência, da ideia mais profunda, essencial, que está por trás da aparência, se infunde. E ele altera um pouco essa chave da beleza. A beleza não é só você gerar proporções nos corpos, esse equilíbrio só das formas. Não, a beleza é também a expressão da luz. Quanto mais luz, quanto mais vida estiver presente em algo, mais belo ele será. E assim a gente resgata essa imagem, porque ele diz que a beleza é um raio do divino, e quanto mais esse raio está presente nas coisas, mais elas se parecem à sua origem arquetípica. E essa beleza que pintou em cada esfera do universo uma clareza, uma leveza, uma luminosidade maior ou menor. E no corpo humano, né, na chave da natureza corporal, ela é uma espécie de graça, de vivacidade, de resplendor. Mas o que ela está contando para nós é que ali são reflexos, são os raios dessa ideia tão perfeita, tão bela que subjaz por trás daqueles corpos. E isso nos remete a essa chave que eu havia falado antes, por isso que a beleza é o ponto que desperta o amor, porque quando ela traz, né, de uma maneira tão suave, tão gentil, essa relação com o ser humano, vai acordando a sua alma e falando: olha, aqui nessa luz tem algo que te lembra aquilo mais profundo que você tem. Então, essa força de ascensão, de reunião, que é própria do amor, que conecta todas as coisas à totalidade, vai nascendo, vai ganhando as asas, como diria-se na linguagem de Platão, vai tendo força nas suas asas para voar mais alto, para enxergar maior totalidade, ou seja, para expandir esse amor do pequeno para mais e mais elementos e integrar tudo até chegar a uma grande fonte. Portanto, essa luz do sol, esse raio de uma luz única que é o sol, ilumina essa beleza do mundo. E quando nós olhamos, que o nosso olhar é capaz de captar as coisas, porque se tivesse tudo escuro eu não ia enxergar nada, mas além desse olho físico que eu tenho, dentro de mim ressoa também essa luz interior. Eu olho fora essa luz, esse objeto que resplandece em beleza, e dentro de mim ressoa também uma luz interior que me relembra que dentro da minha alma está sim adormecida alguns pontos de beleza e que essa alma pode contemplar, pode participar de mais beleza, que essa beleza que é invisível, ela tem mais durabilidade, ela é muito mais profunda e duradoura, e ela traz ao ser humano muito mais felicidade. Porque a beleza externa, ela tem esse sentido de estar hoje e amanhã não. Ela tem graus de duração que às vezes não são tão longos. Assim, ele traz para nós essa chave da inteligência humana como visão. Essa palavra, né? O olho me dá a visão das coisas físicas e a inteligência me dá a visão daquilo que elas são na sua natureza essencial. Quando essa luz irradia na alma, a torna então inteligente, semelhante à grande fonte da luz que é o divino, essa luz que ele chama superior. E a busca da verdade vai ser algo natural, porque assim como o olho tem uma relação direta com a luz do sol, porque é o que me permite conectar, perceber a luz do sol, a nossa mente, que faz parte da alma, buscaria naturalmente a luz da verdade, usando essa metáfora. Que as coisas que eu vejo de maneira direta, que eu consigo ver exatamente como elas são, ou seja, na sua verdade pura, é aí que entra a minha inteligência. A minha mente buscaria ver as coisas assim, profundamente. Por que então, diria Fitino, essa luz do sol é semelhante ao bem? E aí ele vai construir uma argumentação. Por que o bem é semelhante a Deus? Por que isso? Como funciona? Então, o primeiro argumento dessa luz que traz para a gente uma relação de similaridade, de analogia com o bem, é que entre as coisas sensíveis, a luz é a mais elevada. Eu não consigo pegar a luz. A luz é algo que pousa sobre as coisas, não é algo que eu consigo carregar comigo. Ela tem essa sutileza, ela se propaga. Um pontinho de luz no meio de um lugar escuro se propaga instantaneamente, pode ser visto à distância. Ela atende, chega às coisas, mas não causa danos, não destrói, ela pousa com leveza, com doçura. A luz traz o calor, nutre, gera, move, gera vida. A gente olha o vegetal, os animais, os seres humanos, tudo depende dessa luz do sol para ter vida. Essa luz que alimenta esse universo todo, a Terra, todos os seres que vivem ali. E faz com que eles estejam vivos, aquece essa semente, faz com que essa semente tenha forças para ser gerada. E mesmo estando presente em tudo, ao redor de tudo, penetrando em cada partícula desse universo, ela não se contamina, ou seja, não se mescla com as coisas, ela continua sendo sutil, limpa, invisível e clara. E a natureza do bem é sim análoga a essa natureza da luz, porque também o bem se difunde largamente. Uma pessoa que tem a virtude da bondade, isso se espalha rapidamente. Todas as pessoas que estão à volta dela percebem isso e querem estar próximas dela. É uma virtude tão forte, tão presente, que ela atrai as coisas para si. Tem uma espécie de, entre aspas, de sedução, uma atratividade tão bonita, porque ela sempre leva o bem, acaricia as coisas, não força as coisas. Imagine, quando eu vou fazer algo para o bem de uma pessoa, eu não vou forçar essa pessoa, porque eu imediatamente me coloco um pouco no lugar dela, o que é bom para ela. E as minhas ações, minhas palavras, meu sentimento vai respeitar isso, não vai forçar essa pessoa, esse ser, vai considerar sempre junto o amor. Porque para eu querer o bem do outro, exercer essa virtude da bondade, qual o sentimento que me une ao outro? É o amor. Esse calor que vai chegando a cada pessoa, que vai aquecendo, que a gente entende que gera essa vitalidade nos nossos laços com as pessoas, né? E por isso que atrai, é atrativo, porque é uma irradiação. A gente poderia dizer que a beleza que isso gera no ambiente é essa resplandecência do bem. É bonito ver isso, porque uma pessoa que tem muitas virtudes, ela nos traz essa ideia. Ela é atrativa, ela é calorosa, é a coisa que a gente usa como calor humano, esse princípio de uma pessoa que chega e recebe, que tem esse princípio do aconchego. Em todo lugar, ela está presente no íntimo de cada coisa, o bem. Lá na coisa mais desestruturada, naquilo que às vezes a gente a princípio rechaça, parece que é tudo ruim, tudo negativo, lá vai ter uma partícula que seja do bem, nem que seja às vezes através da dificuldade a gente crescer, aprender, através de coisas que não são muito fáceis de superar, de crises, a gente tem lá uma partículazinha do bem. E essa partícula, ela não se mescla com as coisas que se desestruturam, que se destroem. Ela permanece pura, como se fosse essa pequena chispa de luz. Ela mantém dentro de si a sua natureza pura de bem. Por isso que a virtude da alma, segundo nos ensina Marcílio Fittino, ela sempre vai se expressar fora. E vai ser através de uma elegância, um refinamento das palavras, dos gestos, dos atos, ou seja, em forma de beleza. Agora sim, uma beleza visível. Por isso que o exemplo de uma pessoa, os seus gestos, sua forma de vida, quando é virtuosa, transparece essa beleza e ao mesmo tempo nos toca profundamente, nos faz relembrar o que é essa natureza do bem dentro da nossa própria alma. Vejam que interessante que aquilo que nós falamos, que o exemplo do outro desperta em nós o amor, a sabedoria, o amor às virtudes, é exatamente com essa chave dessa resplandecência do bem que se traduz em beleza. Para Fitino era algo fundamental viver aquilo que nós aprendemos, as ideias, a visão de mundo, os sentimentos que a gente acha que são os melhores têm que ser vividos. Ele dizia que o conhecimento de Deus não é teórico, é uma vivência. Ele transforma o ser humano, muda suas formas, muda suas atitudes, suas relações. Ele diz simplesmente assim: se conhecemos o bem, de fato, nos tornaremos bons. Ou seja, não é um conceito da bondade, não é o conceito do bem, mas é o exercício da bondade que vai nos tornar cada vez mais próximos, conhecedores dessa ideia do bem. Ele diz também que a vida contemplativa deve culminar numa vida ativa. Ou seja, eu devo traduzir de forma objetiva tudo aquilo que eu contemplar, tudo aquilo que eu compreender. Portanto, a sabedoria se mede na vivência. Se o ser humano teve um ponto de contato com o divino, ele deve então exercer sua criatividade. Não foi Deus que criou todo esse mundo? Ou pelo menos esse mundo é um reflexo, é um espelho do divino, usando uma outra forma de dizer. Portanto, o ser humano deveria ser criativo, imaginativo, construir, governar esse mundo sensível, esse mundo objetivo. E ele ainda acrescenta: olha, uma vida contemplativa só é plena quando a gente traduzir isso em forma ativa, objetiva de vida. Quando eu conseguir colocar isso de forma prática na minha vida, eu serei pleno. Não basta só contemplar do ponto de vista intelectual, é preciso viver. E nessa vivência se fecha esse ciclo, porque aí o ser humano vai perceber que tem autonomia, que tem liberdade. E por fim, para nós terminarmos essa pequena síntese dessa vida e esse pensamento tão belo de Fitino, que fundamentalmente abre na nossa alma essa pequena janela para a beleza das ideias, a beleza que é o ser humano alçar esses voos, para compreender com mais profundidade a si mesmo e o mundo onde ele vive. Essas palavras vieram de Giovanni Cavalcanti, um amigo muito próximo de Marcílio Fitino, e ele diz sobre a sua vida: audaciosa foi certamente sua tarefa, pela qual a posteridade te dará mais do que poderás ter hoje. Não falhaste no desafio. De fato, nos trouxeste aqueles velhos homens e os mostraste ao Ocidente, que, embora os tivesse venerado, apesar de conhecê-los só de nome, removeste toda a obscuridade em torno deles, limpaste os nossos olhos de toda neblina, para que, já não sendo cegos, também possamos contemplar os seus corações. Assim, pela tua obra, a Itália pôde ver o que nunca tinha visto. E quiçá nós também hoje estamos podendo recolher essa semente tão preciosa e possamos, através das suas palavras, do seu exemplo de vida, do seu exemplo histórico, a gente também possa realmente enxergar com mais profundidade os ensinamentos de tantos filósofos e, fundamentalmente, a gente possa ter um pouco dessa plenitude que ele fala, de traduzir essas ideias, essas poucas compreensões que nós temos, numa forma de vida, numa vida ativa, livre, em que a gente escolha sempre o mais belo, que nós escolhamos sempre o bem, não só de cada um, mas de toda a humanidade. Obrigada.